Na próxima quarta-feira, Sr. Presidente do INAG, como sabe, o motivo desta audição é precisamente analisar o Programa Nacional de Barragens com elevado potencial hidroelétrico. Houve uma iniciativa e requerimento de grupos parlamentares, um dos grupos parlamentares do Partido Social Democrata, que precisamente apresentou que nesta audição estivesse não só o Sr. Ministro do Ambiente, estivesse o Presidente do INAG e também o Sr. Ministro da Economia. O Sr. Ministro da Economia estará aqui connosco no dia 4, portanto, podem já agendar que teremos o Sr. Ministro da Economia, portanto, no dia 4, na nossa reunião, precisamente também para se debruçar sobre este tema. Quanto, portanto, à presença do Sr. Presidente do INAG, agradecemos a sua presença aqui connosco. Portanto, o tema é este. Não sei se deseja fazer alguma intervenção inicial ou se passaríamos já às perguntas que os diversos grupos parlamentares queiram colocar em relação, portanto, a esta matéria.
Sr. Presidente, cumprimentar o Sr. Presidente e os seus deputados, dar nota de que aquilo que é o nosso conhecimento relativamente ao Programa Nacional, não só por requerimentos apresentados, mas pela própria audição à Sra. Ministra, estou ciente de que os seus deputados estão perfeitamente inteirados do próprio programa, pelo que daria nota de que valia a pena então começarem a ser colocadas as questões. A única referência que posso fazer sobre esta matéria é que, como Presidente do INAG, desde a primeira hora assumi a responsabilidade da coordenação deste plano, não só relativamente à estruturação do programa em si, como todos os processos concursais que propuseram ou supuseram a adjudicação destes empreendimentos aos diversos consórcios, assim como, neste momento também, por despacho ministerial, coordeno uma estrutura de acompanhamento relativamente à execução desses empreendimentos. E, por isso, enfim, tentarei, dentro do possível, explicitar ou, pelo menos, dar as notas que considerem pertinentes sobre as questões que colocam sobre esta matéria.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente do INAG, gostava de lhe agradecer a sua disponibilidade para vir a esta comissão responder às questões e aproveitar para cumprimentar também os senhores deputados. Começar por lhe dizer que esperamos que seja verdadeiramente uma sessão esclarecedora e que aconteça aqui o que não aconteceu com a Sra. Ministra, em que grande parte das nossas perguntas não tiveram respostas concretas e tiveram desvios, e tivemos até desvios de assunto e referências ao lince ibérico, como forma de evitar a resposta às questões concretas. Tenho a certeza que o Sr. Presidente não o vai fazer e vai, com certeza, procurar esclarecer ao máximo todas as dúvidas que existam sobre o programa. E, para que não existam dúvidas, eu volto a fazer aquilo que tenho feito sempre que o PSD intervém sobre este tema do Programa Nacional de Barragens, com elevado potencial hidroelétrico, para dizer que o PSD é favorável a um aumento do aproveitamento hidroelétrico em Portugal, é favorável à existência de barragens, é favorável, com certeza, à aposta nas mini hídricas, mas também reconhece a necessidade da existência de barragens de maior potencial. Contudo, a sua abordagem a este problema não é o de contestar a existência de barragens, mas à forma como este programa, do início e até o momento, foi conduzido, com a existência de uma série de questões que, quer aos deputados, quer às populações, não foram devidamente esclarecidas. É para isso, e é por isso, que a iniciativa certa de um grupo parlamentar é de pedir esse esclarecimento, promover a organização destas audiências, para que esse esclarecimento venha. Obviamente que não faz sentido por isso mesmo, eu tenho a certeza que o Sr. Presidente não irá fazer invocar aqui argumentos de fumo, como o Partido Socialista nos habituou nas anteriores audiências, com as referências a nucleares e etc., que são completamente despropositados. Nós estamos aqui a falar de esclarecer como é que este programa existe, como é que foi concebido e como é que as preocupações, e o que mais interessa aqui é esta comissão, ambientais, estão devidamente acauteladas. Nesse sentido, eu gostaria que o Sr. Presidente respondesse a várias questões sobre os seguintes temas. Para começar, naturalmente, para não poder deixar de ser, sobre a qualidade da água. É conhecido a existência de um estudo independente encomendado pela Comissão Europeia, que levou à colocação de questões pela Comissão Europeia ao Governo português. Não recebemos ainda os documentos que a Sra. Ministra nos prometeu, mas sabemos que há uma polémica em que é questionado nesse estudo independente a possibilidade de alguns dos aproveitamentos, ou vários dos aproveitamentos, irem gerar, da parte do Estado português, incumprimento da Diretiva da Água. Desde logo, a nível da eutrofização das águas, problemas com respeito ao caudal mínimo, problemas depois consequentes, já não tão relativos à qualidade da água, mas também com a questão da biodiversidade, desde logo, na zona coberta nas albufeiras, mas também de peixes que deixariam de poder migrar. Mas a minha questão, sobretudo, é, Sr. Presidente, o que é que nos pode dizer sobre o efeito do programa em geral, e, portanto, numa lógica de efeitos cumulativos, e depois, relativamente a cada um dos aproveitamentos, e da parte do PSD, há todo o tempo para ouvir o senhor Presidente falar sobre cada um dos aproveitamentos específicos, como é que nos pode assegurar qual é que é o impacto efetivo na qualidade da água em cada uma das bacias hidrográficas que aqui estão em causa. E perguntar-lhe, nessa sequência, porque é que, tendo sido isso possível, não vamos discutir aqui se era legalmente obrigatório ou não, tendo sido possível fazer uma análise completa dos efeitos na qualidade da água, nos efeitos no litoral, designadamente, numa lógica compreensiva de análise dos efeitos cumulativos, porque é que isso não foi feito e o que é que nos pode dizer já, nesta fase, em que as avaliações de impacto ambientais específicas de cada um dos aproveitamentos estão em curso e se esperam bastante desenvolvidas, o que é que nos pode dizer? Essa é a primeira questão. A segunda questão prende-se e divide-se em duas com a questão do potencial elétrico e energético destes aproveitamentos. Bem sabemos que a sua competência é imediatamente e estatutariamente relativa a assuntos hídricos, mas é também, como disse muito bem, o coordenador nacional, se quiser assim dizer, deste programa. Ora, há razões para duvidar do, não pôr em causa, mas questionar o potencial energético e efetivo dos vários aproveitamentos deste programa. Desde logo, porquê? A primeira pergunta, é uma pergunta anterior, é se era possível alcançar o mesmo incremento de produção de energia através de outras soluções ao nível do aproveitamento hidroelétrico, designadamente aposta em soluções de menor impacto, designadamente mini-hídricas, ou reforço das barragens existentes? É uma pergunta que era muito importante para esclarecer, é uma das perguntas que é frequentemente colocada, saber se não havia alternativa ainda a um nível, já não estamos aqui a questionar do aumento da eficiência energética, outras soluções do mix energético, não, obviamente todas essas têm que ser procuradas paralelamente, mas ao nível da solução hídrica, se era possível ou não conseguir um aumento do aproveitamento hídrico, não apostando em barragens desta dimensão, ou pelo menos em tantas barragens desta dimensão, procurando uma das outras soluções alternativas. Portanto, primeira questão, havia ou não alternativas ao nível do aproveitamento dos recursos hídricos e se essas alternativas gerariam os mesmos resultados com menos custos ambientais. Segunda questão, como é que nos pode explicar, e há com certeza uma explicação, para que encontremos em alguns dos aproveitamentos e dos dados relativos a alguns dos aproveitamentos valores muito diferentes entre o que o Estado propôs como potencial hidroelétrico desse aproveitamento e aquilo que acabou por ser a proposta da entidade, da empresa que acabou por receber a pré-adjudicação da obra. Há dois ou três casos desses, como se pode, aliás, desde logo comprovar no site. Como é que explica e o que é que isso quer dizer em termos da qualidade do planeamento anterior feito pelas autoridades públicas e depois da viabilidade económica do projeto para os privados e, designadamente, muito importante, se isso implica aumentos de cotas, aumentos dos impactos ambientais e, portanto, se podem estar ainda mais em causa todas as consequências que já têm sido danosas, que já têm sido equacionadas. Finalmente, ainda relativamente à questão energética, sobre o assunto da reversibilidade. Há, se não me engano, dois aproveitamentos que são, mais especificamente, do Alto Tâmega e do Daivões, que, segundo a adjudicação provisória, não vão ter reversibilidade quando era previsto inicialmente que tivessem reversibilidade. Aliás, dir-se-ia que a grande uma das grandes vantagens, ou as duas grandes vantagens desta solução e deste novo paradigma de barragens, eram que, por um lado, permitia compatibilizar e articular com a produção eólica noturna e, por isso, haver não ganhos de eficiência energética, porque, como se sabe, a resolução de reversibilidade também implica um gasto de energia elétrica na bombagem para a Albufeira, mas, sobretudo, grandes ganhos de eficiência económica, porque a energia elétrica é muito mais barata à noite e, portanto, era possível pôr as eólicas a bombar água para que no dia a seguir, num período muito mais barato, fosse produzida eletricidade de novo. A segunda grande vantagem era uma vantagem de aprovisionamento, ter aprovisionamento potencial de energia em dimensões maiores. Ora, não havendo reversibilidade, o potencial de aproveitamento fica colocado em causa. E, portanto, eu gostaria que nos explicasse também o porquê de ter sido aceito este fim das soluções de reversibilidade nestas duas barragens. Finalmente, por julgo que o Sr. Presidente já me está a pedir que termine, que pedia-lhe que nos desse informação sobre o ponto de situação dos procedimentos de avaliação de impacto de cada uma das barragens. Designadamente, o que é que está a ser previsto relativamente ao desenvolvimento regional? É sabido que as contrapartidas que foram pagas inicialmente pelas empresas foram integralmente, ou quase integralmente, aplicadas e tornadas receitas nacionais para efeito de combate ao déficit no ano 2008. Não são conhecidas contrapartidas de qualquer tipo para as populações locais. É uma pretensão muito combatida. São eles, de facto, que sofrem em primeira linha os impactos. Tal como, por exemplo, na solução das energias eólicas é dada uma comparticipação aos municípios. O que é que está a ser pensado, se é que está a ser pensado alguma coisa nesta fase, para compensação das populações locais por este impacto e apoio ao seu desenvolvimento regional? Finalmente, também nesta fase da avaliação dos impactos ambientais e na preparação das DIAs, o que é que está a ser preparado para mitigação daqueles vários impactos ambientais muito relevantes que têm sido apontados na qualidade da água, na biodiversidade, e estamos ou não perante a possibilidade, e essa é uma pergunta muito importante que eu gostaria que respondesse, de mais do que as barragens que já ficaram pelo caminho? Nós estávamos com 10, agora estamos com 8, vão ou não mais ficar pelo caminho? É conhecido o caso de Padrozelos, por causa do mexilhão de rio que eventualmente poderá pôr em causa a barragem. Vão ou não ficar mais barragens pelo caminho? Se sim, vai haver ou não alguma compensação? Se essa compensação vai implicar aumentos de cotas nas outras barragens? E se isso acontecer, não estaremos a pôr ainda mais em causa todos os impactos ambientais, desde logo na água e na biodiversidade? Muito obrigado.
Sim, senhor. Então, agora dá a palavra ao Sr. Presidente do Instituto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, se calhar juntava justamente a questão que colocou em último lugar com a primeira. Tinha a ver com o ponto de situação relativo aos estudos de impacto ambiental e às DIAs, relativamente à questão da qualidade da água. Contrariamente ao que tem sido referido muitas vezes, e em particular citando um estudo que foi feito por uma empresa independente, que não é um estudo da Comissão Europeia, uma empresa Arcadis, para a qual a Comissão nem sequer se reveneu, estudo esse encomendado por uma entidade independente, é feitas algumas referências, ou por via do que é referido nesse estudo, ou por via do que são situações, em alguns casos, referidas pelo Sr. Deputado, que não tinham sido salvaguardadas situações do ponto de vista da qualidade da água e dos ecossistemas. Eu não queria ser exaustivo, e tenho dificuldade imensa, às vezes até de fazer algumas sínteses. A verdade é que quando nós elaboramos este plano de barragens, plano esse que foi elaborado por uma vasta equipa técnica que eu tive muito gosto em coordenar, do Instituto da Água, estamos a falar de uma boa dezena de técnicos, com todas as componentes associadas, ficou para nós claro logo duas situações. Primeiro, o Plano Nacional e a Avaliação Ambiental Estratégica não é uma avaliação de impacto ambiental grande. E gostava de dar nota de que essa Avaliação Ambiental Estratégica, que foi precursora a nível europeu, aliás, começamos a fazer a avaliação ambiental estratégica antes, inclusive, da sua transposição para o Direito Nacional. A própria Diretiva era muito recente, foi considerada inovadora em alguns desses aspectos. Não se pode confundir, não estou a dizer que o disse, mas é importante clarificar esta matéria, que quando começamos a fazer o trabalho da avaliação ambiental estratégica, ficou para nós claro logo duas ou três situações. A primeira avaliação ambiental estratégica servia para a tomada de decisão relativamente a essa avaliação, conexa com outros instrumentos de política, nomeadamente do ponto de vista energético, e que, em sede de avaliação de impacto ambiental, algumas destas medidas seriam preconizadas. Mesmo assim, na avaliação ambiental estratégica, foi feito um levantamento daquilo que seriam as matérias respeitantes à fragmentação, à eutrofização, à erosão costeira, à afetação de áreas da rede Natura às zonas sensíveis. para tentar explicitar um pouco do que é que foi feito nestas áreas. Foi feito um documento, na altura, que dizia que a avaliação ambiental estratégica em relação, por exemplo, à fragmentação dos habitats, matéria extremamente importante, salvaguardia no seu todo esta opção da salvaguarda dos habitats. O que é que isto quer dizer? Se nós temos um meio, que é chamado, em termos técnicos, lótico, sem nenhuma construção, a partir do momento em que é um meio lento e com a construção de uma barragem, estamos a fragmentar esses mesmos habitats. A posição que assumimos da partida na elaboração deste plano estratégico foi da opção de que não íamos fragmentar. E daí que todas as barragens que estão neste momento em fase de adjudicação, todas as barragens têm a junção de outra barragem. E por isso essa fragmentação já existia, com certeza com impactos, não haverão da minha parte dar nota que a construção destas barragens não tem impactos ambientais, têm seguramente, fortes em alguns casos, o que temos que avaliar é os benefícios. Mas aqui está um exemplo que em relação à fragmentação, essa situação foi avaliada em sede de avaliação ambiental estratégica. A seu tempo, ou melhor, nesta fase, os estudos de impacto ambiental tentam individualizar e concretizar, assim como mais tarde os planos de bacia terão de desencadear medidas tendo em vista a recuperação desse potencial ecológico nos termos da Diretiva-Quadro. O mesmo exemplo, podia-lhe dar para vários que aqui estão, para a eutrofização, foi em relação às áreas e à biodiversidade. A opção estratégica deste plano e desta avaliação ambiental estratégica foi concretizar empreendimentos não pela sua mais-valia. Estarão de acordo comigo que uma parte substancial dos empreendimentos que nós abandonamos tinha uma valia hidroelétrica bem superior àqueles que escolhemos. Então a razão que esteve implícita à opção estratégica destes empreendimentos não foi de natureza hidroelétrica, não foi fazer um plano para construir barragens para produzir energia. Foi também para produzir energia, com certeza, mas tendo em consideração outras mais-valias, do ponto de vista da biodiversidade, desenvolvimento regional e outras situações conexas, nomeadamente as situações garantidas de abastecimento e de agricultura. Daí que, porque é que nós abandonamos 15 barragens onde uma parte delas tinha um potencial hidroelétrico superior àquela que escolhemos? Porque uma parte dessas barragens, por exemplo, conflituava com áreas classificadas. No plano de barragens, as 10 barragens que propusemos, com exceção da barragem de Gouvães, que de uma forma assumida nós admitimos que tocava em 2% de uma área classificada, nenhuma outra barragem se cruza com áreas classificadas. E perceberá que em função das áreas classificadas do país e dos interesses comunitários, daquilo que é tudo a diretiva da rede Natura, não se trata de um exercício fácil. Isto juntava esta questão à situação que referiu relativamente à qualidade da água. Há várias medidas constantes das dias para essa melhoria, mas é para nós evidente que o estudo da avaliação ambiental estratégica teve em consideração estas matérias e os estudos de impacto ambiental aprofundarão essas matérias. No caso da fragmentação, definirão caudais ecológicos, mecanismos de transposição, medidas de compensação. Gostava só de enfatizar e repetir mais uma vez a questão de que, no caso destas barragens, que foram todas elas projetadas, porventura Almorol seria a única que isso não acontecia, mas por razões várias não foi concursada, tem imediatamente a junção de outras barragens. E a fragmentação dos habitats coloca-se. E a questão da erosão e da proteção e da sementa também se coloca desta maneira. E a proteção das espécies migradoras também se coloca desta maneira. Ora, como é que nós vamos resolver um problema? Já porque existem barragens, têm impactos ambientais, não vamos fazer mais? Só para dar um exemplo, na declaração de impacto ambiental Fostua, que é aquela que está emitida, pelo facto das espécies migradoras não poderem subir o Rio Douro e terem a jusante barragens como costume ver, fica como obrigação dessa entidade, neste caso a EDP, desencadear os mecanismos de transposição para costume ver. E o mesmo se diga em relação a questões que têm a ver com a erosão e com os sedimentos. Perceberão, aliás, com facilidade, que uma barragem feita à montante da outra, é verdade que desce o nível de base, mas que o seu contributo para a retenção de sedimentos é praticamente nulo, porque se assim fosse a barragem dos jusantes já os tinha. E por isso era importante dar nota destas medidas de mitigação da qualidade da parte ambiental. Em relação à questão, e estou se calhar a ir do fim para o princípio, em relação às matérias que colocou. Ponto de situação em relação ao desenvolvimento regional. Nós, enfim, achamos que algumas das barragens, por razões várias, está por demonstrar que as barragens que são feitas são zonas mais deprimidas do que se não tivessem. De qualquer das formas, nós não descuidamos aquilo que é a importância do ponto de vista económico até nas áreas de desenvolvimento regional e no emprego na construção destas barragens. Mas essa situação não é determinante. O que eu lhe posso dar nota é que nos estudos de impacto ambiental, e algumas das medidas até já estavam na avaliação ambiental estratégica, as questões de desenvolvimento regional são extremamente importantes e são consideradas. Eu não posso antecipar aquilo que são as medidas que os estudos de impacto ambiental, ou melhor, as declarações de impacto ambiental que ainda não foram emitidas, possam dizer. Mas posso referir que aquela e única que foi emitida, o caso de Fostua, é criada uma sociedade de desenvolvimento regional e uma percentagem, aliás, idêntica àquela que referiu para as mini-hídricas, fica confinada à utilização dessa mesma verba para desenvolver situações e projetos de desenvolvimento regional, neste caso 2% de energia produzida, ao mesmo tempo que se cria também um fundo para a natureza com um valor idêntico, aliás, isto também já tinha sido utilizado no Vale do Sabor, para as questões da biodiversidade. E julgamos que é por aí, julgamos que é neste contexto dos impactos efetivos que os empreendimentos têm na região que devem ser encontradas as medidas de minimização e de compensação. E não numa lógica de que o Estado já recebeu algum dinheiro, nós teríamos uma parte dele. Porque era caso para perceber se uma região que neste momento não tem nenhuma barragem, mas recebe energia, ou cadê a compensação que teria que fazer da energia que é recebida por uma região do país que tem essa barragem. Acho que esta lógica são lógicas completamente diversas, mas nós acautelamos, eu diria nós, as comissões de avaliação de impacto ambiental independentes sobre esta matéria, essas medidas de mitigação e de compensação do ponto de vista do desenvolvimento regional. Relativamente às propostas de cotas e dos valores pagos, nenhuma barragem vai ser feita em cotas diferentes àquelas que saíram no concurso. Não vão. E a questão que se coloca é de saber, bom, nós fizemos as barragens, tínhamos proposto uma potência de X, eles apresentam mais. Eu diria que isso era o ótimo que acontecesse no limite, e no limite era termos uma barragem no país que produzisse a energia que precisávamos. Matéria bem diferente é estarmos a dizer que nós pusemos em porta aberta a possibilidade de construir barragens e cada um se propôs de ter a possibilidade. Não. Todas as barragens tinham uma cota mínima, uma cota máxima, e todas as barragens vão ser feitas a essa cota. Agora, dar-me a nota, e por isso é que exercemos um processo concursal aberto e transparente, que as empresas, em função dos investimentos e da gestão, e em alguns casos no reforço das centrais, permitem ter produtividades superiores àquela, como nós pusemos, meramente indicativa. E por isso é que empresas como a Iberdrola deram se calhar 10 vezes mais ao Estado o direito de construir aquelas barragens do que ficou em segundo lugar, justamente porque tem essa capacidade de fazer essa produção. Relativamente à reversibilidade, colocou em relação à Tâmega.
Agora, se calhar, passamos à outra pergunta. É o tempo, não é?
E para responder às questões que coloco, tenho que ir responder. O Sr. Presidente é que sabe. Mas se calhar vou tentar ser rápido. A reversibilidade, todas as barragens, as que referiu, estavam no concurso como reversíveis. A situação que não vai acontecer, e por isso com capacidade de bombagem, a reversibilidade aqui versus bombagem. Neste momento, a situação da barragem do Alto Tâmega, que irá dar para a barragem de Aivões, terá uma reversibilidade, terá um túnel de ligação com a barragem de Gouvães, e a reversibilidade será feita entre Gouvães e a barragem de Aivões, de uma forma integrada. Ou seja, eu diria que estas três barragens, ou no limite, se a barragem de Padrozelos também se vier a concretizar, todas elas funcionarão em termos de reversibilidade, porque oferecem água ou bombam água, no caso da barragem de Gouvães. Em relação ao potencial energético, se havia alternativas relativamente à construção destas barragens, referiu o caso das mini-hídricas. Era uma alternativa, só que para ter a mesma potência instalada, em vez de ter 8 barragens, precisava ter 200. Somente isto. Aliás, sou fortemente crítico em relação à produção das mini-hídricas, porque este Small is Beautiful só funciona no papel. Documentos da Comissão Europeia dão nota de que os impactos ambientais das mini-hídricas são idênticos a estas barragens, porque elas são minis na potência. Elas são minis porque têm 10 megawatts. Algumas são maiores que aquelas que a gente constrói. Há muita boa mini-hídrica proposta aí com várias dezenas de metros de altura. E por isso, sobre esta matéria, nós consideramos que não seria uma alternativa. Relativamente aos reforços, partindo do princípio que o reforço de potência, não vou registar quais são os que estão em curso, os que terminaram e os que estão indicados, os reforços de potência são os investimentos mais rentáveis para os empreendimentos hidroelétricos. Agora, eles só são rentáveis no limite de poder economicamente ser rentáveis. Há muito bom empreendimento. Por via ter esgotado 4 ou 5 vezes a capacidade das afluências destas barragens, não aguentam mais reforços. Não aguentam 1, 2, 3 e mais reforços. Outros não aguentam. E por isso, os reforços de potência, e gostava que não confundissem com bombagens puras, que são outros projetos que a seu tempo podem ter lugar, a reversibilidade e os reforços estão todos feitos no nosso país ou identificados para se fazer. Em relação ao cumprimento, muito rapidamente, eu gostava de vos dar nota de que este trabalho, nós não vamos fazer incumprimento, nem está em causa nenhum incumprimento de uma diretiva, nem da avaliação ambiental estratégica, nem da diretiva quadro da água, nem dos habitats. E tentaria mais uma outra questão, se calhar aproveitar para outra fase do debate.
Muito obrigado. Dá a palavra ao Sr. Deputado Jorge Seguro, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente do INAC, cumprimento nesta sua presença aqui na Comissão de Ambiente e gostava de lhe dar conta na minha opinião, a sua primeira resposta às questões que foram colocadas pelo PSD foram bastante esclarecedoras, bastante completas em relação à questão que nós estamos aqui a tratar. Eu gostava de fazer um ponto inicial sobre a importância, de facto, do aproveitamento hídrico no nosso país. E remetia, numa primeira leitura, para um documento da Agência Internacional de Energia, um documento de 2009, que dá, de facto, que está em inglês, e portanto vou tentar fazer uma tradução livre do inglês, dizendo o seguinte: a eólica e o aproveitamento eólico e hídrico são considerados os mais importantes recursos energéticos em Portugal. Aqueles que podem fazer, de facto, um contributo importante para os objetivos de 2010 e 2020 na produção de energia renovável. O Governo estabeleceu ambiciosas metas para esta questão e Portugal está num bom caminho para conseguir obter esses objetivos. Esta parece-me que é um dado que a Comissão deve ter em conta na apreciação também do Plano Nacional de Barragens. Por outro lado, eu gostava aqui de remeter, e até muito porque a intervenção da Sra. Deputada e Luísa Apolónia está para a segunda fase, mas gostava de lhe dar conta de uma entrevista que o deputado Agostinho Lopes, na altura Presidente da Comissão de Acompanhamento das Questões Energéticas da anterior legislatura, deu à revista da Ordem dos Engenheiros, dando a seguinte opinião. Relativamente às renováveis, uma constatação que podemos tirar das nossas audições é que o país tem um atraso enormíssimo no seu aproveitamento. Alguns dos escutados falam em 20 e 30 anos de atraso. Por exemplo, do ponto de vista do potencial hídrico do país, estamos a cerca de 50% em números aproximados. Isto são opiniões insuspeitas, a meu ver, de que, de facto, nós devemos caminhar neste sentido e o Plano Nacional de Barragens vem, de facto, nesse objetivo. Os últimos dias têm tentado aproximar Portugal e a Grécia nas questões económicas. Como diz o Sr. Presidente da República, e bem, e penso que muitos de nós acharemos isso, mal. Mas há uma questão onde nós estamos muito próximos da Grécia, e isso são dados também suspeitos que o dizem. Portugal tem 54% de potencial não explorado, e o único país da Europa que está com um dado muito semelhante é precisamente a Grécia. Todos os outros países da Europa têm níveis de aproveitamento que andam, no caso, muito próximo dos 90%, a Itália, muito próximo dos 80%, a Espanha, e mesmo países do norte da Europa com menos declive, com menos potencial de aproveitamento da força dos seus rios, estão a fazer esse aproveitamento. Também nas últimas semanas fomos confrontados com um manifesto, um considerável manifesto antirrenovável, para alguns um manifesto pró-nuclear, subscrito por 33 personalidades. Uma delas, a do engenheiro Mira Amaral, que num livro que eu considero também muito relevante na apreciação da política de energia no nosso país, dá-nos aqui uma referência em relação à hídrica, dando como prós emissões limitadas de CO2, excelente geração de eletricidade, os contras, reduzida expansibilidade e limitações crescentes à construção de grandes barragens. Eu penso que o engenheiro Mira Amaral, quando escreveu este livro, também estava a considerar aqui algum deste ruído criado pelos partidos da oposição, quando ele dizia, de facto, que tínhamos aqui limitações crescentes à construção de grandes barragens. Bem, eu não quero voltar a falar sobre a questão daquilo que o atual líder do PSD falou no levantamento, na abertura do debate sobre o nuclear, porque, aparentemente, o PSD, tal como nisto, também como na revisão constitucional, são temas que lança para cima da mesa, mas depois diz que é só para debater, mas depois não é conclusivo. Bem, se é só para debater, eu acho que estamos a perder tempo. E perder tempo foi, de facto, aquilo que aconteceu nos governos do PSD, é que, de facto, não se construiu nada nesta área do aproveitamento da energia elétrica. Eu concluo, Sr. Presidente, não se construiu absolutamente nada. Aliás, um mau exemplo de não avaliação dos impactos é precisamente o exemplo mais conhecido, de Foscoa, onde uma barragem ficou a meio. Nós entendemos que aquilo que o Governo está a fazer, que o INAC está a fazer, estabelecendo primeiro quais os pontos do país, quais os 10 pontos, onde o impacto ambiental é mais reduzido, e a partir daí abrir os concursos, e como disse o Sr. Presidente do INAC, é de facto inovador em termos europeus, parece-nos que é a forma correta de o fazer.
Okay.
Mas também por outra razão.
Muito obrigado,
Portugal de 2004 a 2009, e concluo com isto, Sr. Presidente, Portugal de 2004 a 2009 aumentou 7 vezes o seu potencial eólico. E esta oportunidade que nós estamos a ter, de termos, de facto, uma fileira na produção de eletricidade, mas também nas fábricas, que são mais de 15 em Portugal, que produzem componentes para a indústria eólica, precisam de ter também uma forma de acumular eletricidade. E essa forma de acumular eletricidade renovável
muito obrigado, Sr. Deputado.
É apenas a das
muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado.
Não sei se o Sr. Presidente quer fazer... Não foi colocada nenhuma pergunta. Sim, senhor. Então ganhamos algum tempo nesta matéria. Sr. Deputado Artur Rego, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço ao Sr. Presidente do INAC estar aqui presente perante esta comissão para responder às perguntas que lhe puserem. Daqui não sei nenhuma. Sim, um discurso. E eu queria dizer o seguinte. O CDS, como também já reafirmou aqui nesta Comissão de Ambiente e perante a Sra. Ministra e o Sr. Secretário de Estado, o CDS é favorável ao Plano Nacional de Barragens de Alto Potencial Hídrico. Isso não está em questão. E até tendo em consideração o que foi aqui dito pelo Sr. Deputado do PS que me antecedeu, eu penso que é errôneo estar a dizer que o PSD, quando esteve no poder, nada construiu, porque o PSD não esteve no poder nos últimos 30 anos, teve o PSD e o PS. E o CDS também lá teve coligado, embora não com nenhuma pasta ligada ao ambiente. O país em si, o poder político, nos últimos 30 anos não teve uma estratégia. E não interessa se foi A ou B. Houve uma falta de estratégia em termos energéticos e em termos de um Plano Nacional de Barragens, que a Espanha teve já há 20 anos, que a Espanha fez o seu Plano Nacional de Barragens e executou, e nós fomos agora a reboque, mas ainda bem que fomos. As questões que nos preocupam e que já foram subejamente abordadas aqui pelos diversos partidos são questões que têm a ver depois com a execução em concreto de cada uma das barragens contempladas no plano. Com o impacto que a barragem, que as albufeiras que vão ser criadas irão ter na zona envolvente, impacto em termos de biodiversidade, impacto em termos ambientais estritos, na qualidade da água e impacto na qualidade de vida das populações, de que forma é que irão ser afetadas. E a questão que nos preocupa também, associada a esta, é o facto de ter havido a pré-adjudicação, digamos, a pré-adjudicação com recebimento por parte do Estado português à cabeça das contrapartidas financeiras que seriam devidas em circunstâncias normais, afinal, pela adjudicação. E, portanto, eu muito concretamente, e neste ponto queria-lhe pôr já uma pergunta, e que era a seguinte, se por acaso, como resultado do inquérito que está em curso atualmente na Comissão Europeia, que a Sra. Ministra não revelou, até porque tem uma recomendação da Comissão Europeia dizendo que não tem de ser revelado o andamento e os documentos, entretanto, já produzidos no âmbito desse inquérito. Mas se como resultado disso, se como resultado de um dia específico que seja emitido em relação à barragem Alguer, for determinado que dentro do Plano Nacional, aquela barragem especificamente, ou aquelas barragens, não serão executadas, eu gostava de saber, e pus essa pergunta à Sra. Ministra, e a Sra. Ministra respondeu-me, mas não foi muito conclusiva. Eu gostava de saber, em concreto, até porque o Sr. Presidente afirmou aqui na sua intervenção, e muito bem, que era o coordenador de todo o programa, e portanto tem conhecimento de todos os envolvimentos, e terá conhecimento, e tem de certeza, do contrato celebrado e das condições contratuais celebradas, com as empresas a quem foi concessionada as diferentes barragens. Se uma não for executada, quais são as obrigações contratuais do Estado português para com a empresa adjudicante? Se é de uma mera e simples devolução em singelo do dinheiro recebido à cabeça, se há qualquer outro tipo de contrapartidas, de compensações, de indemnizações. Esta questão, eu gostava de ter uma resposta clara, porque nós também só assim é que podemos avaliar qual vai ser efetivamente o custo potencial deste plano. A outra questão que eu queria pôr, e fiquei surpreendido por o Sr. Presidente falar da maneira que falou em relação às mini-hídricas, porque nós, por pura coincidência, ainda ontem, como Comissão de Ambiente, estivemos a fazer uma visita à mini-hídrica de Manteigas, e posso lhe dizer que é um projeto exemplar. Eu não vi lá nenhum poço de 10 metros, de profundidade, não vi nenhuma albufeira de dimensão a não ser maior que o laguinho necessário para criar até trutas, que lá estão, e com impacto ambiental mínimo, não só a nível do ecossistema, como a nível até visual. Impacto ambiental nulo. E mais, fiquei a saber, pelos próprios responsáveis, que aquela mini hídrica, que é mesmo a mini hídrica, tem só por si a capacidade de produzir 3,5 vezes o que produz um moinho de vento de última geração, e um palito, e produz sozinha 1,5 vezes as necessidades do concelho de Manteigas. Ou seja, torna o concelho autossuficiente e ainda permite exportar 50% da sua produção para concelhos vizinhos ou para a rede nacional. E, portanto, e a mim o que me estranha é que, dentro do não só deste plano, pronto, este plano é para grande potencial, mas não vejo uma complementação de um plano que haja para aproveitar todo este potencial que Portugal tem a nível das mini-hídricas. Irei terminar, Sr. Presidente. Para concluir, não vejo nada que me indique a existência de um plano para aproveitar todo o potencial que Portugal tem a nível de mini-hídricas, até porque, só mais uma frase, Sr. Presidente, nós, rios de grande curso que permita fazer as grandes barragens, como já foi aqui dito, temos uma capacidade limitada. Mas a nível de mini-hídricas, dado o relevo e a forte existência de água no país, nós temos grande potencial. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Presidente, faz-se
não. Sr. Presidente, Srs. Deputados, começando também agora, se calhar, pela última questão, porque a memória está mais curta em relação ao pensamento que vamos fazer, respondi à questão das mini-hídricas quando colocada em sede alternativa. E a verdade é esta, mini-hídrica, ou melhor, utilizando a expressão correta, pequenas centrais hidroelétricas, têm como limite de potência 10 megawatts. Se definirmos como a possibilidade de ter cerca de 2 mil megawatts em energia hídrica, no limite, e era preciso que todas elas estivessem no máximo da sua potência, e sabe que grande parte delas até não estão, seriam necessárias 200. Foi isso que coloquei. Agora, vou um pouco mais além. A situação crítica que tem em relação às mini-hídricas é porque elas surgem da forma como surgem. E eu acho que, a certa altura, para as mini-hídricas, e julgo que estará, ou melhor, tenho a certeza, no programa de governo, é necessário também fazer um plano estruturado relativamente a esta matéria. Agora, também lá está que o máximo da rentabilidade que está previsto são cerca de 200 megawatts, estamos a falar em 10% daquilo que é necessário. E por isso, as mini-hídricas não são uma alternativa a este plano. Relativamente à questão da devolução do dinheiro, para ser claro e direto, nos termos do que está protocolado, ou se quiser, é uma expressão que utilizamos com alguma rotina, mas nos contratos estabelecidos com os empreendimentos, a devolução é feita em sigelo sem indemnizações compensatórias. É o que está definido, é o que se tiver que acontecer, tem que acontecer. Agora, quais são os cenários previsíveis de uma situação destas acontecer relativamente aos empreendimentos? Nós, eu gostava de reforçar esta ideia. As contrapartidas que o Estado pediu para a construção destes empreendimentos não se tratam de contrapartidas a consignar ou antecipar verbas que poderiam ocorrer noutra fase. Não. Tratam-se de uma situação inovadora, de que, ao contrário do que existiu imediatamente antes, se quiserem podem colocar o Baixo Sabor ou as outras barragens que tiveram início muito próximo, cabia às hidroelétricas tomar a iniciativa de escolher os locais, passarem um inferno, às vezes, do ponto de vista da avaliação de impacto ambiental, com as consequências que alguns casos viu, como foi o caso de Foscoa, e a certa altura daí derivar que contrapartidas para o Estado para um local do domínio público era zero. O que nós entendemos fazer com este programa é que aquilo que podia ser diferenciador, até porque um local aproveitado com um determinado empreendimento poderia, como já foi aqui referido, ter rentabilidade de produção energética variada, colocar como critério da adjudicação quem dava mais contrapartidas ao Estado para ter o direito de fazer aquele empreendimento. E eu não vejo alternativa a isso, Sr. Deputado Artur Rego, porque das duas uma, ou melhor, só tínhamos três hipóteses, ou continuávamos a permitir que as hidroelétricas fizessem a construção destas barragens sem nenhuma contrapartida ao Estado. Cenário 2, dar essa contrapartida ao Estado quando tiveram o direito da sua adjudicação, mas ficar com o dinheiro e rentabilizar esses mesmos juros e dar mais tarde, ou fazer aquilo que nós fizemos, que me pareceu correto, tendo o devido direito de o fazer, dar essa contrapartida ao Estado, no pressuposto, porque estavam previstos na lei os mecanismos, e eu não queria detalhar-vos aqui, nem ser maçador, que estão previstos para cada cota de barragem, porque a liberdade que os estudos de impacto ambiental têm de redefinir novas cotas poderão resultar isso, os valores que tinham que ser devolvidos ao empreendedor, à empresa, se isto ficasse uma cota mais baixa, mas na generalidade das situações dir-lhe-ei que o que está previsto é que as empresas ainda tenham que dar mais dinheiro ao Estado, porque na generalidade nós fizemos cotas de referência mínimas para edificar esse valor. E tirando situações excepcionais, que poderiam ocorrer naquilo que pôs como um cenário, e os cenários são sempre possíveis de admitir, que era de não haver nenhuma barragem por via de um incumprimento da legislação, como disse a Comissão Europeia, nós temos este cenário completamente afastado. Estou certo de que cumprimos a Diretiva Quadro e estou certo, aliás, na sequência, inclusive, de reuniões recentes que tive na Comissão Europeia com a Unidade da Água, de que a Comissão não vai levantar nenhum processo de infração e que não nos vai dar nota de que tivemos incumprido qualquer que fosse a Diretiva Comunitária, Habitats, Quadro, Estratégica, e que servirá, penso eu, mas isso se calhar já é presunção a mais, de que este trabalho que fizemos possa servir até de um trabalho de debate e de benchmarking em relação a outros empreendimentos que estão em cima da mesa. Mas isto já será um exercício de grande otimismo. Mas no limite isso acontecesse, os mecanismos estavam previstos, essa devolução acontecia. Mas grande parte, não tenho aqui, posso deixar essa nota, nesses protocolos, nesses contratos administrativos que foram assinados, prevêem-se todos os mecanismos da devolução, porque cada empreendimento é atribuído um valor percentual e porque cada empreendimento que não se faça, ou porque cada cota não se faça, esse valor é restituído. E tenho gosto de poder dar nota do que é que está previsto e que são dados públicos.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Santos, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Não estava à espera de ser já eu. Queria, em primeiro lugar, também cumprimentar o Sr. Presidente do INAGA, que está hoje aqui connosco. E as questões que tinha para lhe dirigir são muito concretas e seriam três, quatro questões. Uma primeira era, no seu entendimento, qual é que é o entendimento que tem, o facto dos estudos de impacto ambiental para a construção destas barragens e para a concretização deste plano, uma a uma, ser entregue aos promotores. Na nossa opinião, isto poderá aqui ter alguma conflitualidade e poderá estes estudos de impacto ambiental ir um pouco ao encontro daquilo que são as soluções, não levantar de facto as questões que estão em cima da mesa e ir ao encontro daquilo que são os interesses dos promotores. Dava-lhe o exemplo concreto da cascata do Tâmega, em que os estudos que se conhecem colocam tudo aquilo que são estes interesses. E qual a confiança que a população tem quando estes estudos de impacto ambiental, efetivamente sendo feitos e sendo promovidos pelas entidades promotoras, confiança é que têm em relação à sua credibilidade para que possam ser de confiança? Segunda questão, tinha a ver também com a cascata do Tâmega e com qual a avaliação que é feita, se é que há avaliação feita sobre este, na cascata do Tâmega, as quatro barragens vão funcionar interligadas entre si, com esta ideia da recirculação da água. Se há estudo em relação a esta matéria, em relação à qualidade da água e quais os seus efeitos? Uma terceira questão tinha a ver com as cotas, e já foi aqui falado também este aspecto das cotas das barragens. Quem é que define, efetivamente, qual as cotas para cada uma das barragens? Porque os concursos foram abertos com determinada cota, por exemplo, para a cascata do Tâmega, entre 300 a 312 metros, e o que aparece é uma cota de 325 metros, ou seja, muito além e com efeitos bastante desastrosos do ponto de vista ambiental. Como é que é feito e como é que surge esta cota e, no final, qual é que é a cota que vai prevalecer? O Sr. Presidente já referiu que o que vai prevalecer são as cotas que estão concursadas e o que foi o concurso, mas como é que surge então este valor de cota acima e os estudos de impacto ambiental avançaram efetivamente para esta cota? E queria-lhe perguntar se, em relação à cascata do Tâmega, existe, os estudos de impacto ambiental são feitos tão barragem a barragem ou se há uma avaliação global, tendo em conta que as barragens vão funcionar interligadas, há uma avaliação e um estudo global sobre o impacto de todas elas no seu conjunto, ou seja, tendo em conta este princípio. Eram estas as questões que eu queria deixar.
Muito obrigado. Foi muito concreto e muito concisa. Por isso mesmo é que teve a palavra logo a seguir. Até a palavra, Sr. Presidente, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Deputada Paula Santos. Respondendo à última questão, o estudo de impacto ambiental na cascata do Tâmega é feito em forma global, justamente porque há uma interligação entre os quatro empreendimentos e essa foi a razão por qual também concursamos os quatro, ou seja, quem tivesse a responsabilidade de executar um dos empreendimentos teria as outras. E o estudo de impacto ambiental foi desta forma feito também na globalidade. Relativamente à responsabilidade destes estudos de impacto ambiental serem feitos pelos promotores, eu julgo que a nacionalidade dos empreendimentos é essa a situação, ou seja, acaba o promotor fazer. Aqui só temos duas novidades, que foi nós darmos regras mais apertadas, ao contrário do que era normal e tradicional fazer, que quando fizessem estudos de impacto ambiental tinham que cumprir logo um conjunto de diretivas. E ainda fizemos mais. Dissemos que eles, para fazer os estudos de impacto ambiental dos empreendimentos, não era onde eles queriam, era onde nós entendíamos que eles deviam ser feitos. E ainda fizemos mais. Isto responde à questão das cotas. Decidimos que aqueles empreendimentos tinham que ter cotas de nível de pleno armazenamento entre X e Y. Referiu no Tâmega que a cota não é 300, é 312. Essa foi a cota de concurso. E há um limite de uma cota que sendo 320 e tal, 325, tenho aqui as notas todas. Agora, há uma diferença, e esta questão já tinha sido colocada aqui relativamente à cota do Tâmega. Uma coisa é a cota colocada a concurso para efeitos de referencial das contrapartidas financeiras. E esse foi o valor mínimo da cota 312. Outras são as soluções que, em sede de avaliação de impacto ambiental, são adotadas. Isso aconteceu em Foz Tua, a cota de referência do ponto de vista das contrapartidas financeiras era a cota 160 e a cota mínima concursada como alternativa era 170. Por uma razão simples, as alternativas não querem dizer que restantes cotas não sejam estudadas. E no caso concreto do Tâmega, a cota 312 foi estudada, está avaliada e terei muito gosto de dar nota de, inclusive, qual é a diferença entre esta e aquela que se prevê que possa vir a ser, que ao contrário do que disse da 320 e qualquer coisa, seria a 315. Mas que seja, porque cabe a uma avaliação independente tomar a decisão se é uma ou se é outra. Relativamente à questão da qualidade da água, é de facto verdade, estes meios passam de lóticos a lênticos. Há implicações na qualidade da água. Nós minimizamos aquilo que possa ser esse mesmo impacto. Acontece na cascata do Tâmega. Há outros problemas, com certeza, e um deles tem a ver com a variabilidade dos níveis, que nós não escondemos, é uma realidade, porque a bombagem assim obrigará, na questão da qualidade da água, põe-se em sentido inverso, ou seja, quanto maior a reversibilidade, menos condições para a eutrofização e para a qualidade se colocará. Agora, que há impactos na qualidade, há, com certeza.
Muito obrigado. Agora a palavra ao Sr. Deputado Luísa Apolónia, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu quero, em nome do Grupo Parlamentar dos Verdes, cumprimentar o Sr. Presidente do INAG e queria colocar aqui um conjunto de questões. Eu acho que, quanto mais vou ouvindo, mais isto tudo se descredibiliza na minha cabeça. Sr. Presidente, o INAG já afirmou aqui que nenhuma outra barragem conflitua com uma área protegida, com uma área classificada, foi esta a expressão que utilizou. E eu pergunto-me se, porventura, conhece aquele que está em causa na barragem Foz Tua, que conflitua com uma área classificada do autor vinheteiro, classificação como património mundial pela Unesco. Curiosamente, o Estado português ainda não fez a informação ao órgão devido sobre esta influência nesta área classificada, portanto, dá jeito dizer que não conflituam com áreas classificadas? Conflituam. Eu acho que é assim, quando há decisões que são tomadas e de facto têm efeitos perversos no dito desenvolvimento regional, em questões sociais, em questões económicas e em questões ambientais, têm é que assumir que esses conflitos existem. Não vale a pena andar a esconder aquilo que de facto acontece, para a coisa parecer um bocadinho mais bonita. E, portanto, é porque eu vejo isso permanentemente acontecer que isto, de facto, cada vez se descredibiliza mais. E depois, a avaliação ambiental estratégica, falou o Sr. Presidente há pouco, de facto, a avaliação ambiental estratégica não são estudos de impacto ambiental. Mas a avaliação estratégica é que definiu as localizações. E os estudos de impacto ambiental não vão alterar localizações. Não é verdade? Portanto, aquilo que não foi estudado na avaliação estratégica é por demais importante para a definição dessas localizações. Olha, Sr. Presidente do INAG, ainda a avaliação ambiental estratégica não estava concluída e a EDP até já sabia onde é que iria acontecer uma barragem. E eu pergunto-me assim, então isto é tudo ao acaso? Mas quem é que manda nisto tudo? E quem é que são os braços destes interesses que andam todos por aqui? Bom, Sr. Presidente, e depois diga-me lá como é que isto se consegue credibilizar. O Sr. Presidente, o INAG, a propósito da barragem do Almourol, foi apresentada uma proposta pelo Plano Nacional de Barragens, Programa Nacional de Barragens, que implicava, como bem se lembra, um empardamento com mais de 9 metros ali de constância. E o Sr. Presidente do INAG fez umas declarações públicas onde utilizou uma expressão do género que ripava-se um pouco o Tejo e deslocava-se a barragem para montante de constância, ou seja, não custa nada. Pega-se na localização, desvia-se um bocadinho mais, sem estudos, sem... Não foi isso que a avaliação estratégica definiu. E agora com consequências também, não é? Submersão de freguesias de Abrantes, de habitações, infraestruturas desportivas e de lazer, curiosamente, uma das quais um açude construído por orientação do INAG, inaugurado recentemente na zona do Polis de Abrantes. Isto não custa nada. Isto é só... Mas quer dizer, as pessoas neste país também não andam a dormir, não gostam disto, gostam de coisas transparentes, gostam de coisas sérias. Nós estamos aqui, Sr. Presidente, o INAG... A definir, eu não quero discutir com o Sr. Presidente a questão do nosso potencial hídrico a nível hidroelétrico, isso discutimos ontem também com o Sr. Ministro da Economia, eu acho que com cada um, de acordo com as suas competências, devemos discutir algumas questões que têm diretamente a ver com essas competências. Não quero aqui definir se Portugal precisa de mais ou menos barragens, nós estamos a falar é deste Programa Nacional de Barragens em concreto. Deste, que tem barragens definidas com determinadas localizações, que até assusta e que não se percebe, não se consegue compreender. A EDP já sabia antes, o poder político fez o favor, recebeu dinheiro, lá está. A EDP dá só desplante na barragem do TUA, da Declaração de Impacto Ambiental, dizer que tem que se estudar uma alternativa ferroviária à destruição da linha do TUA. E a EDP dá só desplante de dizer publicamente que não vai estudar absolutamente nada porque isso ia sair mais caro do que a construção da própria barragem. Mas o que é isto? Mas ninguém se indigna com isto. Sr. Presidente, é isso, quanto mais se vai ouvindo, mais isto vai assustando. E depois não vale a pena virmos para aqui com aquelas grandes parangonas de que temos um potencial hídrico desaproveitado, de não sei o quê. Se tudo fosse feito com transparência, a coisa até nem dava para desconfiar. Mas isto é por demais. E o Sr. Presidente do INAG não tem preocupação em relação àquelas declarações vindas da União Europeia a propósito daquela queixa que foi feita e que deu como resultado a encomenda de um estudo a uma entidade independente de modo a perceber exatamente o que é que estava em causa com este Programa Nacional de Barragens e que vem concluir que há uma série de coisas que não foram estudadas, que é aquilo que nós e tantos ambientalistas neste país andavam a dizer há séculos. Há tantas coisas que não são sabidas. Não são sabidas, não foram estudadas. Impactos sobre o litoral. E depois andamos todos a mandar à cabeça, as mãos à cabeça, quando há derrocadas no litoral. Isto não custa nada. Faz-se. Os interesses da EDP e da Iberdrola ficam garantidos. E depois tem impactos concretos sobre determinadas zonas do nosso país. O litoral cai em cima da cabeça das pessoas e depois manda tudo, as mãos à cabeça, tudo a chorar, não é? E tudo a gastar mais dinheiro, quando se faz essa opção, a gastar mais dinheiro sobre aquilo que se podia ter prevenido. É sempre assim. E é tempo das coisas mudarem de uma vez por todas. Não foram estudados efeitos sobre o litoral? Não foram estudados efeitos cumulativos na degradação da qualidade da água, termino mesmo, Sr. Presidente. Aliás, esta é uma das grandes preocupações que foram manifestadas a nível da União Europeia. Não foram avaliados os impactos cumulativos na gestão dos caudais e, portanto, andamos nisto. A navegabilidade sobre o Rio Douro, aliás, o Instituto da Navegabilidade coloca exatamente essa preocupação e, portanto, há aqui uma série de questões que... estão por esclarecer. Eu ando um bocadinho farta de parangonas em relação a esta matéria e gostava de perceber, neste conjunto de comentários que acabei por fazer e de perguntas, a opinião do Sr. Presidente. Há uma segunda ronda, Sr. Presidente?
Sim.
Sim, muito obrigada.
Faz favor, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Sra. Deputada Luísa Apolónia, quando pergunta que ninguém se indigna com isto, eu indigno, sobretudo pelas expressões que utiliza. as questões de seriedade, de transparência. Pois é, mas essas questões têm que ser provadas. E a minha indignação não resulta da responsabilidade que tive neste pleno. Resulta do facto de ter uma equipa técnica por trás de uma casa centenária que trabalha nisto há muitos anos e que tomou aquilo que foram as soluções técnicas, independentes e mais adequadas sobre este projeto. Porque as seleções dos locais feitos a seu tempo na avaliação ambiental estratégica nunca ouviu, na altura, dar nota de que eles eram suscetíveis de andar com a EDP ao colo ou Iberdrola ou outra coisa, o que é que fosse. Aliás, estávamos longe de saber quem é que concursava. E o registro, ouça, é que há uma grande diferença entre construir uma barragem e construir uma estrada. E se calhar essa diferença é fundamental. Porque as barragens só se podem construir nos locais onde elas têm esta apetência. E esse é um trabalho que tem 100 anos. Da EDP, dos serviços hidráulicos. O que não dá como contrapartida é que aquilo que as empresas gostariam de fazer era a barragem da Acedaça, era a barragem no Paiva, era a barragem da Alvarenga. São 10 barragens que têm potencial hidroelétrico e cujas empresas andam há muitos anos atrás para as fazer. E sabe porque é que não foram feitas? Ou porque é que não estão consta do plano? Ou melhor, porque são abandonadas a fazer? Porque houve um trabalho sério, houve um trabalho transparente, houve um trabalho... Ouça, é preciso, é verdade, porque esta situação indigna-me. Isto indigna-me, porque é a responsabilidade de técnicos que estão numa casa. E não ouviu nunca, nós temos e tem todo o direito a ser esclarecidas sobre as matérias que entender. Não tem o direito de dar nota da falta de seriedade de um trabalho que foi feito por técnicos isentos. E essa questão é, há lacunas? Há. Há problemas? Há. Não estamos de acordo? Não estamos. Teria de ser noutro sítio? Podemos. Mas a avaliação ambiental estratégica escolheu os locais, teve 10 locais, foi feita uma participação pública, reunimos com os autarcas e toda a gente. E aqui está a resposta a uma questão que coloca, tipo, o Presidente Pinar mandou ripar a barragem do Almorol. Em respeito à participação pública, a barragem do Almorol, e em respeito, inclusive, do seu potencial hidroelétrico, foi retirada no apanhando as influências do Zézer, por solicitação da participação pública e dos autarcas, e passou de uma cota, que não me recordo agora, de 100 metros, para uma cota de 20. Perdeu o seu potencial hidroelétrico, por respeito à participação pública e aos autarcas. É por isso que ela não apareceu. Foi essa a razão. E por isso, se nós fazemos o que no âmbito de uma discussão pública aberta e transparente e séria se faz, ai Jesus, que o Presidente Pinaga acha que aquilo tinha que ser ripado. Foi o resultado da participação pública. Essas e muito mais. Se quiser falar sobre o património da Unesco, também no Alvito a barragem foi ripada, e ripada é um termo técnico, afastada de... Foi afastada para não colidir com aquilo que eram os valores patrimoniais da proteção do Parque Geológico na zona do Alvito. Sobre a barragem de Foz Tua, a barragem de Foz Tua não está na área classificada, apesar de eu ter utilizado a expressão, espere, se me conseguir ouvir, eu tento dar nota daquilo que penso. Apesar de eu ter utilizado a expressão, relativamente às áreas classificadas nos termos da diretiva, e estava-me a referir à biodiversidade, a verdade, e se quiser, tem toda a razão, uma parte da central, a barragem provavelmente de Foz Tua não está nessa área, e uma parte da central estará. E o que nós vamos fazer, situação identificada desde o princípio, assim como foi identificada em Covães, que toca num sítio classificado do ponto de vista da biodiversidade. E quando fomos a Bruxelas apresentar este plano, em primeira instância, demos nota disto. Porque as diretivas assim o permitem, porque os regulamentos dessas áreas protegidas assim o permitem. E é essa a situação. Nós aqui, o nosso limite, para além de todo o respeito do ponto de vista técnico, é o limite da legalidade. E no caso da Unesco, nós tínhamos nota dessa zona de proteção, a barragem há muito tempo identificada e concursada fica fora dessa área, é verdade que a central está dentro da área de proteção, na altura a estrutura de missão do Douro, que é a entidade que tem a incumbência, aliás, onde faz parte da cultura, pronunciou sobre esta matéria, no estudo de impacto ambiental foram colocadas várias questões de uma forma muito crítica para a cultura nesse estudo de impacto ambiental, que obrigou, por exemplo, a alterar substancialmente a central, com um impacto paisagístico brutal e que foi e é obrigatória a ser mudada, de não fazer uma estrada e desencadear medidas de proteção e salvaguarda desse património paisagístico. Isto é que é o normal, isto é que é o que está feito, isto é que é transparente, isto é o que está aí e pode ser consultado. E essas são as notas, neste momento, deputada, sobre as matérias que colocou.
Senhor, muito obrigado. Portanto, estaria aqui inscrita a senhora deputada Rita Calvário. Ela tinha pedido para falar no fim, mas, entretanto, não está na sala. Portanto, passamos à segunda volta. Eu, na segunda volta, tenho aqui a inscrição do PSD, o Sr. Deputado Luísa Roseira, o Sr. Deputado António Cabeleira, mais alguém se inscreve? O Sr. Deputado Luísa? O Sr. Deputado Cássio Pinto? Mais? Elisa Apolónia. Pronto. Portanto... Mas quem é a senhora? Mas quem é a senhora?
Peço desculpa, mas não sei o que é que está a perguntar. Nem sei nem. Não, quer dizer, digamos, não faz parte da reunião. Peço desculpa. Veja lá para falar com você. Isto o público não intervém nestas coisas, era o que faltava agora. Bom, portanto, estão inscritos a Sra. Deputada Luísa Roseira e a Sra. Deputada António Cabeleira, pelo Grupo Parlamentar do PSD, a Sra. Deputada Cássio Pinto, pelo PS, o Sra. Deputada Heloísa Apolónia, pelo Partido Ecologista aos Verdes. Pronto. E? Sra. Deputada? Ok, sim senhor. Portanto, esta segunda volta é 3 minutos, no caso de mais inscrições, como é o caso do Grupo Parlamentar do PSD, portanto, dividam lá o tempo entre vós. Tem a palavra a Sra. Deputada Luísa.
Invertemos a ordem.
Roseira.
Sr. Presidente, muito obrigado. Invertemos a ordem, pode ser, não pode?
Até ao Sr. Deputado.
António Cabeleira. Sim.
António Cabeleira, faz favor, então tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Eu pensava que as senhoras estavam sempre primeiro, mas não é o caso.
Agora com a oportunidade, não é?
Faz favor.
Senhor Presidente do INAG, uma questão muito simples, ou duas. A questão muito simples tem a ver com a barragem do Alto Tâmega, em que as cotas de referência do concurso tinha como nível de armazenamento o máximo a 312 e ela não foi sujeita sequer a estudo de impacto ambiental. E o estudo de impacto ambiental só refere as cotas 315 e 322. Entendemos, no mínimo, que a cota 312 também devia ter sido estudada a nível de estudo de impacto ambiental e depois, muito bem, em função dos impactos produzidos, podia-se optar, eventualmente, por uma cota diferente da 312. Mas parece-nos que seria correto que a 312 fosse estudada e é a cota 312 que as populações locais defendem, porque para as outras está a haver uma forte oposição, sabendo até que na cota 322 iria causar prejuízos graves, nomeadamente uma hectare recentemente construída iria ficar submersa. Referiu em relação ao aproveitamento do TUA que 2% da faturação será para financiar uma sociedade de desenvolvimento regional. Eu gostava de saber se esse princípio vai ser alargado a todos os empreendimentos, o que era simpático. Repare, até com efeitos retroativos às barragens já construídas há muitos anos, os municípios com a construção de barragens ficam a perder, porque recebem o IMI dos terrenos, embora não tenha um grande significado esse valor, mas pronto, é um valor. E com a construção das barragens, as barragens não são tributadas, não são sujeitas a IMI, portanto ficam desde logo aí a perder, além do impacto que gera a nível local, que é a falta de produção agrícola, o provoca, em alguns casos, êxodo de população, e não há o reverso. De facto, à semelhança daquilo que acontece com as eólicas, haver uma percentagem da faturação a favor de uma sociedade de desenvolvimento regional seria, de facto, uma forma de compensar as populações locais pelo empreendimento. Muito obrigado.
Achou, senhora deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria cumprimentar o Sr. Presidente do INAG e a minha questão é muito breve, é relativamente à barragem de Fridão. O Sr. Presidente já veio dizer publicamente que serão asseguradas todas as normas ambientais, esperemos também comunitárias, que é de segurança relativamente à questão da construção da barragem de Fridão, só que o sentimento que se vive nas populações não é esse. E, portanto, eu quero saber como é que o Sr. Presidente consegue assegurar que a qualidade da água, em face do emparedamento que Amarante vai ser alvo, que Torrão com o Fridão, a Montante e a Jus Santos vai acontecer, se vai manter, que não vamos ficar ali com o curso de água vai terminar e vamos ter ali um lago de águas mortas, e relativamente à segurança da barragem, o próprio NAG vem admitir que há riscos, que são reduzidos na vossa percepção, mas que existem riscos. E se o Sr. Presidente consegue, de uma maneira, estar de acordo com as declarações que foram produzidas pelos seus técnicos, a dizer que os riscos existentes, que Amarante pode ser, em caso de ruptura da barragem, atingido por uma onda em 13 minutos, são compatíveis com o risco de haver em Lisboa um terremoto de grau 8. Agora, a questão é diferente, é que o terremoto de grau 8, as pessoas não escolhem, são causas naturais, e construir uma barragem em Fridão, fomos nós que a escolhemos, e portanto se acha justo e se acha, de certa maneira, aceitável que se produzam estas afirmações. Muito obrigada.
Oh, Sr. Presidente, peço imensa desculpa, mas como ainda não ultrapassamos os 3 minutos, ficou-me aqui uma questão, que tem a ver com a barragem de Gouvães e com a reversibilidade da água. A barragem de Gouvães, como sabe, Sr. Presidente do INAG, estava previsto que ela pudesse também servir para abastecimento público domiciliário de água. E com a reversibilidade da água, teme-se que a qualidade da água que venha do Tâmega para a barragem de Gouvães venha a diminuir a qualidade da água e, como tal, essa possibilidade de abastecimento
obrigado,
público de água seja perdida.
Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Deputada Cássio Pinto, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Saudava também o Sr. Presidente do INAG, Senhoras e Srs. Deputados. Para o Partido Socialista, é claro que esta questão é importante. Estivemos sempre receptivos a debatê-la nesta comissão e estaremos sempre receptivos a fazê-la. Agora, não gostaria de fazer a pergunta, e tenho uma pergunta para fazer, que me foi suscitada aqui durante esta questão, e vou colocá-la. Não gostaria de deixar de passar esta oportunidade para tentar dizer aqui e perceber, ou nós percebermos, qual é o pensamento do PSD acerca da energia. Se é o pensamento do ex-ministro Carlos Pimenta, se é o pensamento do ex-ministro Mira Amaral, se é o pensamento do líder Passos Coelho, se é o pensamento do nosso deputado e colega aqui, Leitão Amaro, ou se é o pensamento do ex-primeiro-ministro Durão Barroso. E isto vem a propósito de que já foi dito tudo e o seu contrário acerca destas questões. E, portanto, para nós não há dúvidas que o Plano Nacional de Barragens é um plano fundamental para Portugal, e não só para Portugal, é também para a União Europeia. E se não vejamos, vejamos aquilo que diz a estratégia para o crescimento inteligente, sustentável e inclusivo, Europa 2020, precisamente que tem um prefácio do ex-primeiro-ministro Dom Barroso, e onde ele diz que a Comissão propõe 5 objetivos, e um dos objetivos fundamentais para a estratégia 2020 da Europa é que haja tradução nacional destes objetivos, e o objetivo que eu aqui quero referir, que tem a ver com isto mesmo, tem a ver com as alterações climáticas e energia. E nesse documento da União Europeia, que tem um prefácio do ex-primeiro-ministro Durão Barroso, diz que tem que aumentar a cota das energias renováveis, diz que temos que lutar contra as alterações climáticas, diz que temos que produzir energia limpa e eficiente. Ora bem, diz tudo isto. Como é que se consegue isto? Como é que se consegue isto? Como é que se consegue produzir energia? As opções são aquelas que todos conhecemos. Ou é através do petróleo e do gás natural, ou é através do nuclear, ou é através das renováveis. Há uma quarta que eu não quero aqui referir, que é deixar de produzir, é deixar de consumir. Bom, ninguém consome. Ora bem, e para nós conseguirmos estes objetivos, obviamente que temos que apostar nas renováveis para conseguir os objetivos que são propostos. E, portanto, aquilo que eu acho que está aqui a passar-se, muitas vezes, é uma suspeição geral que se levanta sobre os estudos da avaliação estratégica, sobre tudo aquilo que é feito por técnicos competentes, isentos e que fazem o seu trabalho concreto. E aquilo que eu queria colocar aqui ao Sr. Presidente do INAG era se poderia clarificar perante esta comissão, e é uma pergunta genérica que decorreu daquilo que aqui foi colocado, porque parece que está aqui uma suspeição em torno do Plano Nacional de Barragens, é quem é que compõe a estrutura de acompanhamento. Há uma estrutura de acompanhamento de todo este processo. Essa estrutura, enfim, é composta por quem? É por instituições públicas, credíveis, ou não é por instituições credíveis? Diversificadas, multi-saberes, ou não é? E era isto que eu gostaria que clarificasse, para de uma vez por todas podemos perceber que a questão do Plano Nacional de Barragens, obviamente que teve a montante uma avaliação estratégica, que obedeceu a todos aqueles parâmetros que a diretiva impõe, e vai ter todos os seus planos concretos, vai ter avaliações de impacto ambiental concreto, havendo já uma declaração para a Fostua, que está, portanto, já efetuada, mas com todas aquelas questões que foram já referidas na última audição com a Sra. Ministra. Toda a minha questão, Sr. Presidente, e termino, era esta. Quais são as entidades que estão a acompanhar todo este processo do Plano Nacional de Barragens? Muito obrigado.
Sr. Presidente, Sr. Deputado Artur Rego,
faz favor. Peço desculpa, só uma pequena interpelação, porque fomos... Houve questões que nos foram dirigidas diretamente. Só, muito simples e muito rápido, fazer o seguinte, que o PSD não levantou qualquer tipo de suspeição. O PSD é a favor do Plano Nacional de Barragens, é a favor de que se aumente a produção de energia elétrica através das renováveis, nunca foi posto isso em questão. Reparem, é evidente que temos o direito de questionarmos, por isso é que se fazem,
peço,
por isso é que se fazem estudos de impacto ambiental, porque senão tinha sido feita a avaliação ambiental estratégica e daí partia-se para a construção. Ora, em sede de estudos de impacto ambiental, é normal que se coloquem questões pontuais sobre este dependimento ou aquele, sobre a qual é definido ou não.
Mas não estamos na Assembleia de Freguesia.
Nunca colocamos qualquer suspeição em cima da mesa.
Sr. Deputado, eu não, era pedir uma palavra para uma interpelação. Tenho que ir passar a ler no regimento como é que se fazem interpelações. Está bem? Muito obrigado. Mas não gostei. Sr. Deputado Artur Rego, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostaria, como ponto prévio, de esclarecer aqui que as meninas não estão autorizadas a subir no telemóvel. Gostaria de esclarecer aqui que eu penso, do que tenho visto aqui nesta comissão, que ninguém está contra o Plano Nacional de Barragens. Põem-se questões que entendemos colocar para esclarecer pontos que entendemos estar menos esclarecidos. Eu gostaria de falar com o Sr. Presidente, voltar à questão das mini-hídricas e de esclarecer o seguinte. É evidente, eu penso não ter decorrido, e se decorreu da minha intervenção, peço desculpa, expliquei mal, mas penso não ter decorrido, que queria propor, ou que me questionava sobre uma alternativa das mini-hídricas a substituir as barragens de elevado potencial. Não, era complementarmente, e a minha questão era muito concreta, porque eu não vejo em nenhum lado considerado complementarmente a questão de se construírem mais mini-hídricas. E mais, e queria que o Sr. Presidente, na sua resposta, levasse em consideração este facto. Os concelhos do interior do país, e estamos a falar dois terços do país, é interior, um terço é litoral. Os concelhos no interior do país, não todos, mas a grande maioria deles, têm uma densidade populacional que, como tivemos o exemplo de ontem, permitiria ter as suas necessidades energéticas satisfeitas pela existência de mini-hídricas, considerando ainda por cima que desse total, dois terços, por sua vez, estarão nas zonas centro e norte, zonas acidentadas de relevo e com cursos de águas, com quedas e com volume suficiente, pelo menos na maior parte do ano, para possibilitar a construção de mini-hídricas. E, portanto, não integrado na tal rede, não sendo precisas as tais 200, como o Sr. Presidente falou, mas numa concessão de abastecimento local como a de manteigas, de satisfação de necessidades energéticas locais, o que permitiria autonomizar em termos energéticos essas zonas do todo nacional, diminuindo depois as necessidades de abastecimento nacional. É nesta perspectiva, portanto, nós temos de ter um quadro grande, que é o todo nacional, mas depois temos de ter um quadro de referência ao nível inferior, que são as circunstâncias específicas de cada zona do país e qual o potencial energético de cada zona em específico e se poderá ou não ser autossuficiente, como é o caso de manteigas. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Rita Calvário, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Antes de mais dar a justificação da minha ausência, estou ao mesmo tempo na Comissão da Agricultura, em audição com o Sr. Ministro da Agricultura e, portanto, não podia mesmo faltar-se. E por isso eu não ouvi grande parte das intervenções nem das respostas e peço desde já desculpa se vou repetir, mas são questões que eu considero pertinentes colocar sobre o Plano Nacional de Barragens. O Plano Nacional de Barragens tem sido sujeito a vários contraditórios de especialistas, técnicos, associações de ambiente e também há um estudo independente encomendado pela Comissão Europeia que aponta muitas debilidades a este plano, à avaliação ambiental estratégica. Relativamente aos recursos hídricos, e uma vez que estamos perante o Presidente do INAG, é sobre esses aspectos que me vou focar. Um dos pontos que é apresentado nesse relatório é de que este plano irá colocar em risco o cumprimento por parte de Portugal dos objetivos ambientais da Diretiva Quadro da Água, que é um compromisso assumido até ao ano 2015. 2015, não falta muito. Nós hoje em dia temos uma deterioração acentuada da qualidade dos recursos hídricos, nomeadamente na Bacia do Douro e também na Sub-Bacia do Tâmega, que são onde se concentram grande parte das barragens deste plano. E, portanto, eu queria saber que garantias é que são dadas de que Portugal vai ser efetivamente capaz de cumprir estes objetivos ambientais. E se a construção destas barragens não vai colocar sérios riscos neste compromisso assumido por Portugal. Até porque uma várias das debilidades que são apontadas neste relatório é o facto de a avaliação ambiental estratégica não fazer o estudo dos impactos cumulativos, uma vez que, portanto, várias das barragens, 6 delas situam-se na Bacia do Douro, 5 na Sub-Bacia do Tâmega, e, portanto, era importante avaliar estes impactos cumulativos, até porque são bacias onde já existe um nível de artificialização bastante grande, que tem efeitos ao nível da qualidade das águas, mas também no transporte de sedimentos para o litoral, e nós sabemos que a erosão do litoral é um dos problemas ambientais mais graves que Portugal tem. Somos dos países a nível europeu com maiores taxas de erosão do litoral. Está previsto até 2013 o gasto de 500 milhões de euros para remediar muitos destes efeitos e, portanto, é preciso ponderar preventivamente e estudar com algum grau de profundidade quais é que são os efeitos que este plano poderá ter tanto a nível da qualidade da água como transporte de sedimentos e que efeito é que isso terá a nível da erosão do litoral. Outra das debilidades que este relatório aponta prende-se também com a falta de avaliação de redução da capacidade hídrica, nomeadamente pela garantia dos caudais ecológicos, mas também por efeito mais a médio e longo prazo do fenómeno das alterações climáticas. Obviamente que estes são fatores que implicam na qualidade das águas, mas também na própria capacidade de produção hidroelétrica destes empreendimentos. E eu estou a colocar isto também para saber, uma vez que este processo está em fase de contraditório, Portugal, o governo português está em fase de contraditório com a Comissão Europeia a responder precisamente a um conjunto destas questões, queria saber qual é a participação do INAG neste contraditório, nestas respostas, e o que é que nos pode avançar se confirma ou não muitos dos dados que são apontados por este relatório. Naturalmente que em sede de avaliação de impacto ambiental muitas destas questões têm que ser aprofundadas, têm um nível de detalhe e de pormenor muito maior. Acontece que os estudos de impacto ambiental que estão em curso, muitos deles apresentam várias debilidades, como tem sido apontado por vários especialistas. Refiro, por exemplo, o estudo de impacto ambiental sobre os 4 empreendimentos para o Alto Tâmega, que teve uma crítica bastante acentuada por parte da UTAD, portanto da Universidade de Vila Real, que aponta um conjunto de debilidades, nomeadamente a não definição de caudais ecológicos por parte deste estudo, além de um conjunto de outros efeitos. Para terminar, eu peço um pouco de tolerância, mais um minuto, para terminar. De facto, a sub-bacia do Tâmega, a nós preocupa-nos muito, portanto, os impactos que estas novas grandes barragens terão numa sub-bacia que já sofre níveis de eutrofização muito elevados, em que as populações ribeirinhas estão muito afetadas por estes fenómenos, e como é que estas novas barragens vão ter impactos a este nível. E se será possível, de facto, haver medidas de mitigação ou se, por tenhamos muito boa vontade em mitigar, não vai ser, de facto, possível remediar, portanto, os impactos destas barragens.
Sim,
a nível da qualidade da água. Relativamente à cidade de Amarante, com a barragem de Fridão, ela vai ficar emparedada entre duas barragens. Isto, além de alterar as condições ambientais e paisagísticas de uma cidade que está, que vive muito o seu rio e que tem grande parte do seu desenvolvimento centrado no contacto com o rio, mas também coloca situações sobre a segurança de pessoas e bens.
Temos
há uma resposta do INAG sobre a segurança das barragens que indica que em caso de ruptura, portanto, levará cerca de 13 minutos portanto, a inundar as zonas urbanas. Queria que nos avançasse um pouco com mais de pormenor que estudos é que existem sobre a segurança, sobre os riscos.
Está situado o problema. Barragens. Muito obrigado, Sra. Deputada.
E o número de vidas e de bens que estão em risco com estes.
Muito obrigado. Sra. Deputada Luísa Apolónia, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente do INAG, podem querer tapar-nos os olhos, mas não é assim tão fácil. A decisão de localização das barragens não foi uma decisão técnica, foi uma decisão política. Alguma dúvida sobre isso? Nenhuma dúvida sobre isso. Bom, e falamos de competências ou incompetências técnicas, então e os técnicos da CCDR Norte? Não são competentes? Pois, que deram pareceres e levantaram dúvidas muito pertinentes sobre a questão do não estudo relativamente ao transporte de inertes. E da CCDR Lisboa e Vale do Tejo também não são competentes. E do Conselho Nacional de Ambiente e Desenvolvimento Sustentável também não são competentes, que manifestaram sérias dúvidas relativamente a inúmeras questões que era imprescindível estudar e que não foram estudadas e que pediram justamente o reforço desses estudos e da avaliação dos impactos. Ah, não são competentes? Então, é que não vale a pena aqui remeter para os técnicos, Sr. Presidente, porque isto já percebemos que em termos de técnica há para todos os gostos. Agora, há uma coisa que eu acho que é mais ou menos unânime. Há muita coisa que devia ter sido estudada atempadamente e não foi. E não foi por alguma razão. E nós queremos perceber exatamente quais foram as razões que determinaram a não avaliação de um conjunto de questões, designadamente em relação à área a que o Sr. Presidente está diretamente ligado, que tem que ver com a questão dos caudais e que tem a ver com a questão da qualidade da água. Olha, Sr. Presidente, em relação ao Almourol, cedo se percebeu que aquela barragem não seria como as outras. Cedo se percebeu, porque houve ali pressões políticas muito grandes. Não vamos ser ingênuos, Sr. Presidente, porque as mesmas questões que o Sr. Presidente levantou relativamente à questão de Almourol aconteceram noutros locais, designadamente no Fridão e designadamente no Tua. E porquê é que não houve sensibilidade em relação a estas outras questões? Não é? Ainda agora nós apresentámos um projeto de resolução para pedir o alargamento da consulta pública da barragem do Fridão. Porque eu acho que é muito incorreto que haja elementos sobre a mesa e que os interessados nessa participação pública não tenham disponibilidade de acesso a esses documentos, que esses documentos sejam escamoteados, quando eles são justamente imprescindíveis para que as pessoas e os interessados se possam pronunciar convenientemente sobre as matérias. Chumbado. Os pontos que foram aprovados no nosso projeto de resolução, veja bem, Sr. Presidente do INAG, foi uma determinação ao Governo para que nos enviem os documentos relativos à resposta desse estudo independente encomendado pela União Europeia, que é bastante crítico em relação ao Programa Nacional de Barragens, e ao envio do próprio estudo. Veja bem, Sr. Presidente do INAG, a falta de transparência é de tal ordem que a Sra. Ministra do Ambiente chegou à Assembleia da República e respondeu a uma pergunta escrita que os verdes lhe fizeram, a dizer que, ao abrigo do diploma de acesso a documentos da administração por parte dos cidadãos, não entregava a resposta que o governo português fez à União Europeia. Isto é normal? Isto é normal? Bom, entretanto, só um bocadinho que eu ainda não acabei de contar a história, senhora deputada. E, entretanto, na última reunião que se fez, é que não tenho que me deixar acabar a história, na última reunião que se fez com a Sra. Ministra do Ambiente, a Sra. Ministra, já face às pressões e àquilo que nós dissemos de indignação em relação a esse escamoteamento dessa documentação que é imprescindível conhecer, a Sra. Ministra assumiu o compromisso de enviar essa documentação à Assembleia da República. Foi aprovado, entretanto, o projeto de resolução dos verdes. Tem o Sr. Presidente do INAG essa documentação? Nós ainda não temos.
Ainda não temos. E, portanto, o que é para esconder? O que há para esconder em relação a esse estudo e o que há para esconder em relação a essa resposta da União Europeia? Está a perceber, Sr. Presidente Inácio, que há aqui coisas que não fazem sentido absolutamente nenhum. Nós somos deputados, nós representamos os cidadãos, nós não podemos estar à margem do conhecimento de todos estes elementos. Vamos pescando, é mesmo assim, vamos pescando elementos aqui e elementos acolá. Agora, há uma coisa que é inegável. Há uma enorme contestação das populações locais em relação a determinadas localizações que continuam a não fazer absolutamente sentido nenhum, porque é de facto do desenvolvimento regional, do desenvolvimento local que estamos a falar e que se está a comprometer em nome dos interesses da EDP e da Iberdrola. E é isto. Isto custa, de facto. E, olha, Sr. Presidente, a única coisa que nós pedimos no meio disto tudo é não nos façam passar por ingênuos, porque já temos idade para não ser ingênuos. Agora, eu gostava de ouvir mais o Sr. Presidente do INAC, de facto, pronunciar sobre a questão da qualidade da água e da garantia da qualidade da água que a União Europeia acha que não há. E gostava também que o Sr. Presidente do INAC, mesmo para terminar, Sr. Presidente, me dissesse se há ou não efeitos negativos na qualidade da água em relação à questão da reversibilidade das eólicas, do armazenamento da eólica e da sua reversibilidade.
Então, muito obrigado. Sr. Deputado. Portanto, agora, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, eu começaria também por esta ordem inversa. Eu congratulo-me da Sra. Deputada ter deixado cair nesta segunda intervenção a palavra seriedade, porque eu há um bocado indignei-me com a palavra transparência e seriedade. Felizmente que nesta já deixou cair a parte da seriedade, porque este foi um trabalho...
Não.
Certo, pronto, mas a seriedade do trabalho, ou a falta dele, está por demonstrar. E o que eu aqui me indignei foi com a nota de que este trabalho não era um trabalho sério. Pode ter lacunas, podemos não estar de acordo, podemos ter visões diferentes, pode necessitar de muita informação. Agora, aquela que eu não aceito é esta. Deixou cair e a questão da transparência colocou-se numa questão que eu julgo que a Sra. Ministra, julgo, não tenho a certeza, que tive o cuidado de ver a gravação da sua audição aqui, que se referiu relativamente ao acesso da documentação. E deu nota de que essa posição tinha sido uma posição assumida por via de outras entidades, que não o Parlamento, relativamente à resposta que a Comissão Europeia, e essa situação, em meu entender, ficou salvaguardada com o compromisso da Sra. Ministra, leia-se o Governo, fazer chegar isto à Assembleia da República. Em relação a esse documento, e quando a Sra. Deputada tiver a oportunidade de o ler, verificará aquilo que eu, a certa altura, já disse várias vezes, e que faz parte da documentação e de uma troca de informação que fizemos com a Comissão Europeia, nomeadamente sobre a questão da qualidade. E eu, sem aqui argumentar ou repetir situações do ponto de vista técnico, que seriam fastidiosas para qualquer um de vocês, o que eu posso dar nota é que, se há instrumento, e estará de acordo comigo, que do ponto de vista da exigência é brutal em termos ambientais, é a Diretiva Quadro da Água. Ninguém terá dúvida sobre isso. E há uma coisa que eu estou certo, ou que lhe posso garantir, nós não incumprimos com essa diretiva e vamos fazer tudo o que a diretiva sobre essa matéria determina. E essa diretiva, para além de recomendações várias da Comissão Europeia, que permite que o trabalho que estamos a fazer seja feito, em alguns casos é elogiada a forma como o fizemos, vamos ter que desencadear todas as medidas, tendo em vista recuperar o potencial ecológico destas barragens. Mas o mais vantajoso para mim, porque eu já disse que estas barragens têm impactos ambientais, fortíssimos, com certeza que têm. Agora tem que compará-los é com os benefícios que daí decorrem. E é essa a opção que fizemos. E quando fizemos a opção, aproveitando aqui também para responder à Sra. Deputada, que na altura não estava, um dos exercícios que parece contraditório, mas no respeito da qualidade da água, foi justamente a não maior fragmentação de habitats. A zona de maior potência do ponto de vista hidroelétrico é o Rio Paiva. Não tem um empreendimento. Dentro daquela sua lógica de ver que há potência, que este trabalho todo foi para dar correspondência a estas apetências, não está lá. Não está lá Castelo de Paiva, não está lá Alvarenga. Empreendimentos que têm 10 vezes mais aqueles que nós aqui selecionamos, no respeito. E o respeito foram com critérios. Há critérios técnicos. O problema é que se não tiver a oportunidade de ver o que é que foi o trabalho técnico feito a priori, não este que está em sede de avaliação de impacto ambiental, não se consegue perceber, ou melhor, não se quer perceber. E esses critérios foram evidentes para a argumentação da habitat do ponto de vista ecológico. Há impactos na qualidade da água? Há. Tivemos critérios? Há algum critério do ponto de vista da qualidade que não tivéssemos respeitado? Não. E esse é um deles, e do ponto de vista do estado ecológico. E por isso essas situações são perfeitamente assumidas, são evidentes, estão no trabalho e estão nesses mesmos resultados. Relativamente à questão da CCDR e de outras entidades, não se pode confundir a opinião de um organismo, qualquer que ele seja, com a necessidade de a gente ter de o integrar. Era impossível fazer um plano ou fazer um instrumento sobre esta matéria. E quando me cita o Conselho Nacional de Desenvolvimento Sustentável, também não vou ler em pormenor, tem 5 recomendações. Dir-lhe-ei que 4 destas 5 recomendações foram seguidas. Se tiver dúvida, posso deleitá-las uma a uma.
E por isso, nós, num processo de participação pública, quando se fala no caso de Almorol, já não é a participação pública que está a funcionar, já é a pressão política. Eu não faço a mínima ideia, nunca tive pressão política absolutamente nenhuma. O processo de Almorol foi alterado, como foram todas as barragens e todas as recomendações por via de sugestão das populações dos autarcas. Onde é que começa a posição de um autarca como político? Onde é que acaba a posição? Faz-se, alterou-se. Passou-se a impossibilidade, neste momento a barragem de Almorol não é feita porque as populações, os autarcas e a discussão pública resultou que primeiro não podia pôr em causa aquilo que eram os investimentos em constância, não podiam pôr em causa os investimentos do Polis e foi colocada a cota da barragem a uma cota que não é atrativa do ponto de vista económico. Seriedade da discussão pública, ou seja, não foi aquilo que as empresas queriam, não foi a pressão política, foi aquilo que o resultado da discussão pública deu. E sobre esta matéria eu julgo que estamos parecidos. Relativamente a outras matérias, e em particular a sua deputada, já tive a oportunidade, enfim, não gostaria de repetir aqui, mas algumas das notas já dei. A avaliação ambiental estratégica definiu, e estes documentos estão disponíveis e existem, já definiu, e mais uma vez recordo aqui, que a Comissão Europeia não tem nenhum documento, encomendou uma empresa independente, a Comissão Europeia não se revê, eu diria que o balanço, para nós termos este entendimento em relação a este relatório, é o resultado que a Comissão Europeia anunciou para muito breve ter sobre esta matéria. Olhar para o relatório que encomendou, uma entidade independente, ver o contraditório que Portugal fez sobre esta matéria e depois tomar uma decisão. Se houver incumprimentos, atuará em conformidade. E isso não vai acontecer de certeza absoluta, porque algumas das questões que disse, elas foram mitigadas por estas opções que nós fizemos. A erosão, então se todas as barragens que nós selecionamos têm barragens a jusante, em que medida é que elas podem contribuir para a ausência de sedimentos no litoral? Então era suposto que a barragem de Costuma estivesse cheia de areia, que a barragem da Aguiera estivesse cheia de areia, que a barragem de Ribeira ficasse cheia de areia. Não é? Os sedimentos não chegam lá. No limite, contribuem. Bem, gostava de dar esta nota. Altera o nível de base, contribui com certeza. Mas ouça, essa evidência está claramente assumida. O mesmo em relação às fragmentações ou ao cabal ecológico. Como se sabe, estão definidos em portaria. Os estudos de impacto ambiental têm a obrigação, estão definidos. A Comissão Europeia diz, por exemplo, que não utilizamos o cabal ecológico. Não há um técnico em Portugal que assuma que aquela metodologia que a Comissão, perdão, que a Arcádiz diz que devia ser utilizada, seja utilizada. Nenhum. A Universidade de Trás dos Montes, técnico Rui Cortes, maior especialista sobre esta matéria, faz assessoria ao Instituto da Água sobre este projeto. Está connosco na resposta em relação àquilo que são os trabalhos para serem respondidos à Comissão com base nesse relatório. Se me perguntar se há coisas no relatório que são positivas e que aprendemos e que pode corrigir, com certeza. Mas não é o drama que se coloca sobre esta matéria. Não é a destruição do plano e muito menos por aí. Em relação aos escoamentos, quer ver, o trabalho dos escoamentos não foi bem considerado no Plano Nacional de Barragens. Todos os estudos que o conhece sobre as alterações climáticas colocam Portugal em 2100, com situações de escoamento que podem ser, no caso da região norte, onde existem mais barragens, entre mais 5% ou menos 10%. Como é que nós podemos fazer uma estimativa ou chegar à conclusão que há redução de escoamentos com estes cenários? Esses são os cenários da CIAM, entre mais 5 e menos 10, ou seja, um cenário praticamente nulo. Mas mesmo que isso viesse a acontecer, a redução de escoamentos só aumentaria o valor intrínseco das barragens, até na perspectiva não só da subida do preço do petróleo, como em relação ao valor do próprio CO2. Relativamente às questões da complementaridade, relativamente às mini-hídricas, reforço a questão que me deu nota, ou seja, a questão que respondi foi ao deputado do PSD, relativamente à alternativa do plano de barragens. As mini-hídricas funcionam, existem, têm os seus mecanismos de aprovação, mas têm as suas limitações, nomeadamente em termos de potência a instalar. Repare que estamos a falar em 10% daquilo que era necessário. Tenho algumas dúvidas relativamente à autossuficiência de alguns desses projetos, mas é uma questão que efetivamente não tenho dados e por isso não lhe podia responder. À pergunta do Sr. Deputado do PS relativamente à estrutura de acompanhamento e de coordenação, eu diria que não só, ou seja, a equipa técnica que elaborou este plano foi uma equipa sobretudo do INAG. Esta equipa foi assessorada por outras entidades e por várias universidades. Quero recordar que a avaliação ambiental estratégica foi feita pelo Instituto Superior Técnico, por especialistas sobre esta matéria. A estrutura que agora acompanha esta matéria é, de facto, uma estrutura presidida pelo INAG. Tem o ICN, tem a autoridade, tem a APA, a Agência Portuguesa do Ambiente, tem as CCDRs todas, tem as administrações da região hidrográfica, tem um conjunto de entidades, inclusive, que são chamadas em razão da matéria para acompanhar estes trabalhos. E depois há uma outra abordagem que se faz sobre isso, que tem a ver com as comissões de avaliação de impacto ambiental, que então essas sim têm todo o domínio e toda a independência da apreciação dos processos. Por último, respondendo às questões colocadas pelo grupo parlamentar do PSD. Barragem de Gouvães, dando nota de que vai ou não vai ser garantida a qualidade da água. Há, na influência da barragem de Gouvães, como se sabe, a barragem do Caboço, foi feita várias reuniões, a barragem do Caboço é suscetível de poder ser executada sem nenhum problema, tendo em vista garantir o fim para que estava destinada, agricultura e abastecimento, e sobre essa matéria, se houver alguma implicação do ponto de vista do NPA, ele será reforçado, e esta é uma situação que temos perfeitamente articulado com a Câmara Municipal, e sobre esta matéria, quando a Câmara ou as entidades ligadas à agricultura quiserem iniciar essa barragem, não tem problema. Como já referi também, a qualidade da água nas derivações e na bombagem tem uma tendência para melhorar, sendo de qualquer das formas que a qualidade da água é diferente que se fosse um meio lótico. Em relação à barragem do Feridão, segurança. Ouça, o que eu respondi e assinei no ofício é aquilo que volto a fazer sobre qualquer projeto. Qualquer projeto de barragens tem que ter um plano de segurança e tem que ter um risco identificado relativamente à demolição ou à possibilidade de ruptura dessa barragem. Ouça, o Porto está na mesma situação de risco. A barragem de Odeloca põe a cidade de Portimão ou de Odeloca. Existem, diga? Ouça, tenho aqui as distâncias que posso lhe dar entre 8 a 10 quilómetros, que é a distância que fica a barragem do Feridão da Amarante e as outras cidades, estão na mesma situação. O que nós queremos reforçar é que, quanto maior é esta situação de risco tipificada, maiores são os mecanismos de salvaguarda e de segurança. Porventura, temos muitas situações de risco em Portugal de barragens que não têm esses mecanismos de salvaguarda, de utilização do leque. E referência que o técnico do INAG, que eu assumo perfeitamente apenas na tentativa de descansar as populações, é que o risco disto acontecer é numa barragem de 1 milhão e que corresponde a uma probabilidade com aquele retorno que referiu em relação ao sismo de grau 8. Mas somente para dar essa nota. Relativamente às duas últimas questões colocadas, sociedade de rendimento regional, 2%. Poderíamos ter aqui matéria, de facto, para uma abordagem mais prolongada. O que eu posso dar nota é que eu não posso assumir compromissos para matérias que são da responsabilidade de outras entidades, em particular das comissões de avaliação de impacto ambiental. No caso de Fostua, saiu 2%, nas outras, a ver, vamos sair. Agora, houve aqui questões de natureza mais política, que eu acho que inclusive tinha todo o sentido avançar, do ponto de vista das derramas, das proteções, que pudessem ser feitas. Por último, a questão do Alto Tâmega, da cota 312. A cota 312 do Alto Tâmega foi a cota de referência para a contrapartida financeira da construção da barragem. A cota 312 foi estudada. A cota 312 foi estudada em contrapartida, não uma cota definitiva, que eu não posso dizer que é a 322, porventura admitirei que será uma 315, e a diferença entre uma e outra, como já, aliás, a Sra. Ministra deu nota aqui nesta reunião, que tem a ver com a incapacidade de fazer o caudal ecológico por via da incapacidade de, em 40% dos anos em precipitação baixa, ou poder garantir, qualquer das formas, essa avaliação foi feita, e o que vos posso dar nota é, há cerca de 7 ou 8 hectares de áreas agrícolas, porque é essa a razão porque dizem que a cota 315 não devia ser feita. Cerca de 8 hectares de inundação entre uma cota e outra. E quando é referida à questão da vinha, de acordo com a informação do Instituto da Vinha, só 2 hectares é que poderão vir a ter a diferença entre uma cota e outra. E por isso estamos a falar de impactos diminutos, com certeza para quem os tem acha sempre enormes, mas que faz a diferença de uma cota e outra, que foi estudada ou que não vai ser, ou que não foi colocada, foi como alternativa.
Bom, está concluída esta audição ao Sr. Presidente do Instituto Nacional da Água. Como sabem, vamos ter uma audição também com o Sr. Ministro da Economia no dia 4, também sobre a mesma matéria, o Programa Nacional.